São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Ganha até aos quartos de final. Depois disso, os jogadores portugueses ganharam um bilhete para casa e já estão no descanso, mas nós não. Vamos para o episódio final porque vem aí a final do Europeu de Futebol. Se só agora nos começou a acompanhar, este é um podcast que foi jogando lado a lado com a caminhada de Portugal no Euro, antes e depois de cada jogo. Neste episódio temos o Humberto Ferreira, do Jornal Digital 00, e o jornalista residente, Paulo Rico. A final vai ser entre Espanha e Inglaterra. Justo? Respostas já a seguir. Espanha-Inglaterra, domingo às 8 da noite. Vamos então perceber se foi justo. Humberto, começamos por ti. Esta final era algo que estavas à espera ou há aqui alguma surpresa?
Olá a todos. Eu tenho a tendência a dizer que sabe-me pouco esta final. Talvez porque nunca tínhamos tido um Espanha-Inglaterra, talvez porque o lado romântico poderia-me aqui atirar para uma final do Campeonato do Mundo 2010, um Espanha-Holanda, um Espanha-Países Baixos, neste caso. E por isso fico aqui meio agridoce. Ainda assim, não deixam de ser duas seleções gigantes, dois países enormes do futebol europeu, e que vão, com certeza, protagonizar uma grande final. Sendo que há aqui um lado, vamos falar mais à frente, um bocadinho até diferente, com dois treinadores de perfis completamente distintos e até de histórias completamente opostas. Olhando à justeza, utilizando esta palavra meio esquisita, diria que por aquilo que fizeram na meia-final, ou seja, o jogo derradeiro antes de chegarem à final, eu acho que a Espanha e a Inglaterra são as justas equipas, ou as mais justas equipas a qualificarem-se para esta final.
Paulo Rico, já há justiça nesta final?
Do lado de Espanha, claramente a seleção que mais convenceu e mais jogou, até a única que conseguiu vencer 6 jogos consecutivos numa fase final do Europeu. Já não me lembrava de alguns anos esta parte, uma seleção no Europeu, no Mundial, ter feito uma prova desde o primeiro minuto a convencer toda a crítica, e Espanha é essa seleção. E depois, estas finais às vezes trazem-nos alguém que por vezes parecia quase morto, quase moribundo, e de repente, num pormenor, faz a diferença e embala para uma final. É o caso de Inglaterra, que, recorde-se, com a Eslováquia, só conseguiu passar dos oitavos aos quartos no último minuto do tempo de compensação, num golo quase miraculoso de Bellingham. Portanto, acaba por haver justiça no apuramento de Inglaterra. Não convenceu, mas a verdade é que está lá, e para uma final 50-50.
50-50 é assim que começa este jogo, mas daquilo que vocês conhecem dos jogadores, isto pode desequilibrar um bocadinho mais para que lado, Humberto?
Eu diria, e o Paulo anotou muito bem, a Espanha. Deixa-me só aqui fazer um parênteses quase de meia culpa neste olhar dos especialistas. Eu era daqueles que não levava o Éder ao Campeonato da Europa 2016 e era daquele que dizia que a Espanha ia ser uma espécie de fracasso neste Campeonato da Europa.
Então quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar domingo? É só para saber que vai ser a equipa adversária.
Ao contrário, sim.
Não, é assim, ok, então vou-vos baralhar completamente, porque vai ser a Espanha. Vocês vão apostar ao contrário, mas do outro lado da Inglaterra temos o Harry Kane, que não ganha nada, portanto, acho que vai ser mesmo a Espanha. Eu acho que vai ser mesmo a Espanha, porque eu baseava-me neste putativo insucesso da Espanha, relacionado com o rebuliço que foi o último ano para a Federação Espanhola, os casos de Rubiales, os problemas internos, o selecionador fica ou não fica, De La Fuente veio de sub-21, não foi um selecionador visto com grande autoridade por parte dos jogadores, e de repente ele montou uma equipa que nós dizemos, quero ver mais, esta seleção joga de uma forma harmónica, de uma forma bela, tipo de trás para a frente, frente para trás, com todos os jogadores a jogarem e a parecerem que sabem o que estão a fazer, e portanto, chegarmos a esta final, é natural vermos a Espanha, depois daquilo que evidenciou ao longo destes jogos, como disse o Paulo Rico, e de nos desejar vermos mais desta Espanha. Portanto, seria uma desilusão para mim se a Espanha não fizer o que fez até agora, que foi dar, utilizo esta expressão demasiado forte, um amasso às equipas que apanhou pela frente até agora.
Esta questão da caminhada até à final também diz muito sobre as equipas que vão jogar na final, não é? Podem ou não ter alguma vantagem do lado, entre aspas, que jogaram até caminharem para a final. Quem é que teve aqui vantagem, Paulo Rico?
Inglaterra, claramente, tal como Portugal, por exemplo, em 2016, a Inglaterra neste ano ficou no lado menos forte, chamemos-lhe assim, do quadro. Espanha tinha e teve só Alemanha e França para conseguir chegar até esta fase e lembramos também que conseguiu vencer o grupo com 3 vitórias. É a única seleção que faz 3 vitórias em 3 jogos na fase de grupos. Depois ganha...
Oh, deixa-me te interromper. E ganha à Itália, que é campeã da Europa, e à Croácia, que é a semifinalista do último Mundial, finalista do Mundial 2018. Portanto, juntas isso a essas
Sim.
duas.
No grupo conseguiu... No grupo conseguiu essas vitórias. Contra a Itália, 1-0, se bem me lembro, foi o chamado amasso, como disse o Beto. Foi um zero, podia ter sido 4 ou 5 à vontade, não fosse Donnarumma e muita ineficácia de Espanha. À Croácia, 3-0, se calhar que o resultado é um pouco enganador, até porque há uma grande penalidade defendida pelo Unai Simón, mas seja como for, jogou mais. E desde o primeiro jogo, era isso que eu estava a tentar dizer, desde o primeiro jogo que se percebeu que Espanha estava um degrau acima. E esse degrau acima foi ficando cada vez maior. Foi claramente uma seleção com muita superioridade sobre todos os adversários. Não há um jogo em que possamos dizer Espanha aqui ganhou com alguma sorte. Enfim, teve talvez, foi bafejado pela sorte no jogo com a Alemanha nos quartos de final. Os alemães queixam-se muito e a opinião divide sobre uma possível grande penalidade que daria no prolongamento a vantagem para a Alemanha, mas também vale a pena recordar que a Alemanha só empatou esse jogo quase também no último segundo da partida, mas depois, frente à Geórgia, em que esteve a perder, foi a única vez que creio que esteve em desvantagem num dos jogos, deu 4, podia ter dado muito mais. Também na primeira fase contra a própria seleção de Itália, que era a campeã da Europa, que é ainda a campeã da Europa durante mais umas horas, e depois também na fase de eliminar frente à França. Enfim, jogou sempre mais, foi sempre superior. Creio que desde o Euro 2008, em que Espanha também ganhou, curiosamente, em que não se viu uma seleção tão avassaladora. Estou, por exemplo, a lembrar-me do Mundial no Qatar, em que a Argentina só embalou praticamente na fase eliminar, até começou esse Mundial com uma derrota com a Arábia Saudita. A Itália não convenceu sempre durante o último europeu, até porque creio que houve uma eliminatória que passou também nas grandes penalidades. Enfim, nestas...
É campeã da Europa nos penaltis.
Exatamente.
E ganha a Espanha nos penaltis.
Exatamente. E, portanto, há alguns anos já que não me lembrava de uma seleção começar uma fase em um torneio rápido deste género, com tanta superioridade, e depois ir embalando com essa superioridade até a final. A verdade é que vamos para o último jogo e isso vale 0, porque o jogo começa com 0-0 e, portanto, a Inglaterra aparece também naturalmente com muita moral e muita confiança, porque a verdade é que está nesta final, e tudo é possível a partir de agora.
Humberto, um exercício. Quem vai ver a final na televisão e com o olhar a que vocês estão habituados de observação diferente do jogo, a que é que... aquilo é que se deve estar mesmo atento nesta final, ao posicionamento de determinados jogadores, ao drible do jogador A, B ou C, à forma como o treinador fala com os jogadores, aqueles pormenores a que se deve estar mesmo atento nesta final.
Olha, há um pormenor que eu acho que vai ser impossível não repararmos uma vez mais, e se repararmos que ele não acontece é porque alguma coisa não está bem, que são as meias rasgadas do Bellingham. Os gêmeos rebentam muito e, portanto, eu tenho a certeza que se ele aparecer com umas meias imaculadas, as pessoas vão achar estranho, tipo, algo se passa com o Jude Bellingham. Por exemplo, há 2 anos o Phil Foden apareceu com o cabelo pintado à Paul Gascoigne, como foi o Euro 96. Portanto, se ele aparecesse também iria chamar a atenção. Esses são os lados um bocado laterais do jogo. Para os lados mais centrais do jogo, estou curioso para perceber se, por exemplo, Morata vai jogar na posição que habitualmente joga, se vai jogar noutra posição até, ou se até vai jogar em virtude daquela entrada de carrinho de mais um
Stewart.
Segurança que apareceu quando houve uma invasão de campo, e depois vermos a forma como é que Lamine Yamal e o Nico Williams vão estar tão projetados como tiveram até agora perante uma Inglaterra que joga muito também com os seus laterais muito subidos. Se, por exemplo, esses jogadores vão tentar jogar mais por dentro ou vão continuar expostos bem esticadinhos nas suas alas. Essa é uma curiosidade que eu vou ter relativamente à parte tática do jogo, porque acho que o perfil das duas seleções pode encaixar, fazendo até com que o puzzle fique demasiado colado e o jogo menos solto, e se algum deles vai se querer soltar desse puzzle para tornar o jogo um bocadinho mais imprevisível, e se isso acontecer, eu acho que a irreverência dos chicos Nico Williams e Lamine Yamal vai fazer-se mais moça aos que saem diabrados aulas ingleses.
Paulo Rico, aquilo é que se deve estar mesmo atento no jogo da final.
Eu creio que o prémio Revelação já está entregue a Lamine Yamal. 16 anos, o que ele está a fazer é completamente espetacular, no mínimo. Lamine Yamal e Nico Williams nos corredores laterais vão ser, obviamente, dois jogadores a que todos os olhos vão estar, todos os olhos vão estar colocados. Mas queria destacar aqui também, e não querendo repetir o Humberto, até porque as equipas, eu acho, podem muito encaixar, é tentar perceber como é que Rice e Maino, os médios de Inglaterra, vão conseguir travar o tridente do meio-campo de Espanha, onde está Fabián Ruiz, que está a fazer um europeu espetacular, Rodri, que está ainda mais... está ainda superior ao patamar que também já nos habituou no Manchester City. Fabián Ruiz não atingiu este patamar no Paris Saint-Germain durante esta temporada, mas aparece em grande forma nesta altura. E depois Dani Olmo, eu creio que, até usando aqui um bocadinho de ironia, acabou por ser vantajoso para a Espanha a lesão do Pedri, porque Dani Olmo entrou numa forma, já estava, mas está num grande momento de forma, e entrou muito bem na seleção, principalmente no jogo frente à Alemanha, em que Pedri foi substituído logo aos 10 minutos depois de uma lesão de Kroos. Portanto, este trio, com Olmo até poder ser o melhor marcador do campeonato, compete com Kane precisamente por este lugar, mas estes três jogadores de Espanha, que têm muita permuta também, Olmo aparece como segundo avançado, aparece como médio mais defensivo se for necessário, o primeiro avançado, aliás, a defender, depois com Ruiz e também com Rodri, estes três jogadores espanhóis vão conseguir jogar entre linhas perante um Rice e o Maino, os dois jogadores de Inglaterra.
A beleza deste tipo de provas, como o Europeu de Futebol, está também fora das quatro linhas. A forma como é vivido pelos adeptos, as reações dos jogadores... Paulo Rico, vamos ao momento das curiosidades. Não fizemos aqui um genérico para esta parte, mas se calhar para a próxima devíamos criar aqui um genérico para as curiosidades.
Sim, até porque este europeu tem tido muito material. Falámos nas últimas edições e nos últimos podcasts, nos últimos episódios, de várias curiosidades, várias perspectivas diferentes. O outro lado, que não o óbvio do futebol... dados laterais, como dizia o Humberto há pouco. Primeiro dizer que não se cumpriu a tradição. Qual é esta tradição? É que Países Baixos devia estar na final deste domingo se a tradição se mantivesse desde 2004. Eu vou explicar muito rapidamente. É que desde o início do século, desde esse Euro 2004 que foi em Portugal, que o árbitro da final, ou a nacionalidade do árbitro da final, é uma equipa ou uma seleção finalista no europeu seguinte. Ou seja, em 2004 foi o Grécia e Portugal, nós lembramos-nos bem, e o árbitro era alemão, Markus Merck. Em 2008, precisamente, a Alemanha foi finalista, jogou com a Espanha, e o árbitro era italiano, Roberto Rossetti. Em 2012, a Itália estava na final, jogou com a Espanha, e o árbitro era português, Pedro Proença. Em 2016, lembramos-nos bem, Portugal foi campeão, jogou com a França, o árbitro era o inglês, Marcus Clattenburg. E em 2020, a Inglaterra, lá está, foi à final, perdeu com a Itália, e o árbitro era neerlandês. Falhou por pouco, falhou por um jogo apenas. No último minuto, se calhar, a Bornekupers acabou por não dar essa... O árbitro era o Bornekupers, acabou por não dar essa chance aos Países Baixos de seguirem em frente. Já agora, para quem acredita em superstições, o árbitro desta final será francês. Portanto, se calhar, teremos França na final do Euro 2028. Dizer ainda que em Espanha tem havido várias... tem havido muitas curiosidades. Uma delas, Lamine Yamal, a grande figura deste europeu, provavelmente vai ser consagrado, se Espanha for campeão, como o melhor jogador do Euro, ou um dos melhores. Há uma fotografia que se tornou viral, Yamal, com poucos meses de vida, na altura em 2007. Ele faz 16 anos na véspera da final, faz 17 anos, aliás, na véspera da final. Tinha ele 6 meses na altura, em dezembro de 2007, estava a tomar banho, e quem lhe estava a dar banho era Messi. Não sei se há aqui uma premonição ou não, mas tudo isto porque Messi era um menino do Barcelona, tinha na altura 20 anos, e uma ação solidária da Unicef em que o Barcelona também por causa do Natal, os jogadores foram dar banho a crianças e era Messi a dar uma ver-se a fotografia de Messi a dar banho a uma criança que 16 anos depois percebe-se que essa criança era Lamine Yamal. O destino às vezes tem destas surpresas, um recém-nascido que entretanto se tornou jogador, ainda por cima também no Barcelona. E queria falar ainda de Espanha, porque o gol da vitória de Espanha sobre a Alemanha foi marcado por Merino, um jogador da Real Sociedade, que entrou minutos antes nessa partida, e depois de festejar em grupo, ele foi festejar sozinho, dando a volta à bandeirola de canto, num festejo que deixou muita gente intrigada. E porquê é que ele fez isso? Porque precisamente há 33 anos, no mesmo estádio, na mesma baliza, o seu pai, na altura a jogar pelo Osasuna, também marcou um gol em Estugarda, onde foi este jogo, e festejou da mesma forma. Mais coincidências, o gol do pai foi no mesmo estádio, portanto em Estugarda, na mesma baliza, o festejo foi exatamente do filho, igual para homenagear o pai, e o narrador na televisão de Espanha de há 33 anos foi o mesmo que narrou o gol do filho. Se não acredita, este é o golo do jogo do Euro 2024.
Miquel Merino jugando con España, arrebatando el interior de la portería, batendo Neuer. Ha marcado Merino.
E este é o golo de há 33 anos.
Primeira parte em Stuttgart.
Cá está, o mesmo narrador a festejar o gol de pai e filho com mais de 30 anos de diferença.
Humberto, estas são as curiosidades que o Paulo Rico nos trouxe, mas sei que tu também tens aí alguma coisa na manga.
Tenho na manga o facto de ser a primeira final que a equipa da Inglaterra vai disputar fora de casa. Ganhou o Mundial de 76, perdeu o Europeu de 2020, realizado em 2021, e como tal tem aqui uma espécie de joker extra, porque nunca tivemos a Inglaterra a disputar-se uma partida derradeira fora de casa, e estou com curiosidade. A outra é o facto de Gareth Southgate ser o terceiro treinador apenas na história do futebol mundial, neste caso europeu, a marcar presença pela segunda vez na final de um campeonato da Europa, e imitou Helmut Schön e Bertie Vox, ambos selecionadores alemães, a quando dessas seleções. Portanto, Gareth Southgate, que ganha aqui um patamar diferente relativamente a De La Fuente, embora eu acho que De La Fuente pode entrar a ganhar nesta esfera.
Portugal caiu nos penaltis nos quartos de final frente à França. Roberto Martínez não foi a Fátima de carro, tal como tinha prometido, e os apaixonados tiveram um desgosto de amor. Paulo Rico, cumpriram os jogadores da Seleção Nacional?
Alguns sim, outros não. Em relação à Seleção Nacional, não sei se vamos entrar já numa abordagem mais geral. Houve alguns jogadores que claramente saltaram do anonimato, ou saltaram do anonimato não, conseguiram confirmar as expectativas que levavam para este europeu, a começar principalmente pela baliza, com o Diogo Costa. Houve outros que cumpriram talvez os serviços mínimos, chamemos-lhe assim, outros deram claramente nas vistas, mas houve jogadores que ficaram muito aquém daquilo que se esperava, porque sabemos que Portugal tem muita matéria-prima, é uma seleção que pode ser espremida com muito mais sumo do que aquilo que deu, e houve jogadores que, na minha opinião, ficaram muito, muito abaixo daquilo que podem fazer.
Humberto, tens a mesma opinião? Podíamos ter dado muito mais?
Tenho a mesma opinião, até num sentido mais geral. Eu acho que saio deste europeu enquanto português, enquanto adepto da Seleção Nacional, vestindo essa camisola, com a ideia de que levamos 11 jogadores, porque as substituições tardias fizeram com que nós não conseguíssemos perceber o que é que alguns jogadores, com o qual até achávamos que podíamos ter outro tipo de performance, não puderam dar. E esse é o olhar que me faz crer que não cumprimos a sua plenitude. Podemos nos agarrar ao facto de sairmos nas grandes penalidades, de até termos jogado bem diante da equipa da França, mas soube a pouco na ótica de que esperava que pudéssemos nos mostrar com uma qualidade um bocadinho melhor do que aquela que demonstramos. Ter dificuldade em ganhar de forma sofrida à República Checa, de perder contra a Geórgia, de sermos bons contra a Turquia, de não conseguirmos jogar contra a Eslovénia, e de sermos bons contra a França, mas sermos ineficazes. E eu estava à espera que, de algum modo, fossem com 11, fossem com os substitutos, Portugal pudesse ter tido um outro arroz, uma outra forma de jogar, que não conseguiram demonstrar em campo os jogadores, os apaixonados.
E Roberto Martínez, agora que a coisa está mais digerida, Roberto Martínez tem possibilidade de se manter até ao Mundial ou não?
Eu creio que vai ficar, pelo menos até ao Mundial 2026, creio que sim. Não sei o que é que pedem a Roberto Martínez do lado da Federação. Se há algo mais para além da parte esportiva, mas no que diz respeito à parte esportiva, Portugal ficou muito aquém daquilo que pode fazer. A mim, pessoalmente, desiludiu muito a presença de Roberto Martínez durante o Europeu. Ele é bom falante, é um comunicador nato, tem bom marketing, sabe o que dizer, tem aquele sorriso que consegue muitas vezes encantar as pessoas, mas depois vamos a ver e também não sai nada das conferências de imprensa, ou sai pouco em termos de futebol jogado e depois sai também muito pouco do que fala. Estou a referir-me, por exemplo, ao facto dele se defender que Portugal teve muitos cantos. É certo, Portugal teve, creio, 61 cantos em todo o Europeu. Não me lembro do único ter resultado em perigo, nem sequer é em golo, é em perigo. Portugal tem muita posse de bola e diz isso como se fosse algo muito importante. Ok, tem posse de bola, mas depois espremido também volta a dar muito pouco. Portugal terminou o Europeu com 370 minutos sem marcar um golo, e pelo meio teve Geórgia, 120 minutos contra a Eslovénia, 120 minutos contra a França e mais 30 contra a Turquia. E Portugal não conseguiu marcar um golo. É certo que teve oportunidades, mas também não conseguiu marcar um golo. E depois custa a compreender como é que Ronaldo é o jogador de campo, tirando Diogo Costa naturalmente, que mais minutos tem, como é que muda a equipa toda num jogo que já estava para rodar a equipa e Ronaldo joga todo o tempo. E portanto são respostas que não consigo perceber, porque Roberto Martínez não as dá. E quando fala sobre a seleção, tem sempre um sorriso, muito marketing, é certo, mas no fundo dá a ideia de nos estar a tentar embalar com alguma canção que na prática depois olhamos para o relvado e, não percebe, e percebemos que não foi aquilo que aconteceu. Ele explica-nos uma coisa e não consegue explicar, porque nós vemos algo que deixa a equipa insuficiente em relação ao adversário, que nos deixa descontentes. E não estou a falar só do jogo da França, estou a falar dos outros anteriores, porque a equipa não convenceu verdadeiramente. Mas depois quem ouve Roberto Martínez a falar, parece que Portugal jogou muito bem e encantou, quando na verdade não é uma seleção que apaixona.
Humberto, foste na cantiga do Roberto Martínez?
Não fui, nesta cantiga não fui. Posso ir na cantiga de ambição dele, que acho que a visão dele da Federação Portuguesa de Futebol há de ser olhar ao Campeonato do Mundo. E eu recordo que, até de forma um bocadinho indireta, foi colocado que o objetivo de Portugal para o Euro 2004 era chegar à meia-final, e para o Campeonato do Mundo 2026 era ganhar robustez nesse caminho, e eu diria de uma forma longitudinal apontar a 2030 um Mundial que vai ser caseiro para Portugal chegar à final e ser um verdadeiro candidato, quase imputável candidato, a vencer o Campeonato do Mundo 2030. E se tivermos por base esta amostra, eu acredito que o Campeonato do Mundo 2026 possa ser com Roberto Martínez, mas vamos ficar mesmo nos quartos de final. Porque, a dar-vos um exemplo, até porque já houve seleções a queixarem-se disso, e tenho a certeza que aqui o Paulo Rico vai acompanhar nesta leitura. A Copa América está a ser disputada nos estádios onde vai ser disputado o Mundial 2026. E o que as seleções mais têm queixado tem a ver com a dimensão dos estádios. Ou seja, se neste Campeonato da Europa nós já vimos e tivemos muita dificuldade a jogar contra defesas baixas em campos normais, agora imaginem jogar com menos 5 metros, mais ou menos, que é o que têm tido os campos desta Copa América. Ou seja, vamos estar ali com 22 jogadores concentrados dentro da área, ou 21 jogadores, porque o guarda está no outro lado, e vamos ainda ter mais dificuldades. É urgente que Roberto Martínez tenha aprendido com este Campeonato da Europa e que Portugal não pode ser uma equipa de tiki-taka sem operacionalizar o perigo. Temos de ir para cima, como dizem muito na gíria os treinadores de bancada, e não estar à espera do melhor momento para rematar à baliza. Havia um jogo de computadores da nossa infância que dizia muitas vezes na versão portuguesa: nunca se deve recriminar um jogador que tenta rematar à baliza. Portanto, se não rematar à baliza não dá golo, e eu acho que tivemos muito canto, mas pouco remata à baliza.
Paulo Rico, temos de falar de Ronaldo. Ronaldo ainda vai ao Mundial?
Ele não explicou. Há quem diga que ele até pondera deixar a seleção. Eu sinceramente acredito, e estou convicto disso, Ronaldo ainda vai ao Mundial para poder fazer 6 europeus e 6 mundiais e tornar-se o único jogador da história a fazê-lo, e não me admiraria nada que fizesse esses 6 jogos, até porque é nos Estados Unidos, fizesse esse 6º Mundial, até porque é nos Estados Unidos, Canadá e México, mas também por tudo aquilo que Ronaldo envolve neste momento. Nós temos noção de que Portugal é a seleção com mais seguidores na rede social Instagram por causa de Ronaldo. As invasões de campo, a maior parte delas é por causa de Ronaldo. Os hotéis têm montes de adeptos à porta por causa de Ronaldo, e portanto todo o marketing que Ronaldo leva e traz a Portugal e à Federação vão continuar naturalmente a ser vistos. Se depois dentro de campo Ronaldo vai corresponder às expectativas, aí já é outra questão.
Humberto, o que é que tu achas? Ronaldo não desiste e quer ir ao Mundial?
Eu espero que não. Ele pode ir ao Mundial como diretor técnico, ele pode ir ao Mundial como figura de proa de Portugal, se for para encher hotéis, como diz aí o Paulo Rico, se for para levar muitos fãs, mas que não seja para jogar, porque ele pode até nem ter jogado na posição que queria, pode ter feito o que o treinador mandou, mas se for para jogar o que jogou neste campeonato da Europa, e eu muito sinceramente com 2 anos em cima não acredito que ele possa jogar muito melhor a nível de seleções do que fez neste campeonato da Europa, eu anseio que não seja ele o avançado português nesse campeonato da Europa, porque eu acho que precisamos de jogar com um avançado que tenha, se fosse o outro Ronaldo, ok, concordo, levava, era titularíssimo, sabia que ele ia marcar um golo. Com este Ronaldo eu já não confio na frente de ataque do futebol português.
Ponto final nesta caminhada. Este podcast termina neste episódio. A final é no domingo, 14 de julho, às 8 da noite, entre Espanha e Inglaterra. Obrigado por estar desse lado.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.